A autoridade espiritual desse lugar está nas minhas mãos. E eu declaro em nome de Jesus, toda semente desgraçada de mornidão vai cair agora. Em nome de Jesus, o Espírito Santo chegando nos nossos corações com um temor especial. Um temor que vai trazer a nós o pleno sentimento de que se nós estivermos alheio às manifestações do Espírito, talvez sejamos fulminados. Talvez tenhamos experimentado coisas desagradáveis, mas em nome de Jesus, eu declaro todo espírito que tenta roubar a semente, repreendido agora em nome de Jesus. Satanás, você não tem poder de roubar a semente da palavra dos corações. Em nome de Jesus, Satanás, você não tem poder. Eu declaro agora em nome de Jesus, alma sendo colocada no seu lugar. Você vai se aquietar e vai ouvir a palavra hoje, alma. Você não vai gritar no ouvido de ninguém aqui hoje. Porque em nome de Jesus, em nome de Jesus, vidas já estão sendo transformadas. Em nome de Jesus, uma intensidade no Espírito, nos confrontando, nos colocando na parede e nos fazendo entender que o Rei está voltando e não seremos pegos de surpresa, muito menos despreparados. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Você já cumprimentou a pessoa que está perto de você hoje? Na hora que você for cumprimentar ela assim, você vai dar um abraço nela e vai falar assim, ó, mano, ou irmão, como você achar mais fácil, vamos sentar lá para frente comigo? Eu tô indo, não quero deixar você aí. E daí você vem junto com essa pessoa, amém? Que isso, hein? É tão bom olhar de pertinho assim para vocês. Pessoal, se vocês quiserem fechar a porta e sentar aqui, estão liberados. Quem aqui teve uma ótima semana? Levanta a mão. Quem aqui pretende ter uma semana que vem melhor ainda? Levanta a mão. Quem aqui gostaria de ganhar milhões de reais a semana que vem? Levanta a mão. Quem aqui gostaria de anunciar a palavra de Deus para todo mundo a semana que vem? Levanta a mão. Cara, que sensacional saber que melhorou o uhul de vocês de uma pergunta para outra. Hoje nós vamos falar, na verdade, é a terceira parte daquela ministração que nós começamos há três sábados atrás. Nós começamos falando sobre Ele espera que nós reagimos. Ele espera a nossa reação, na verdade, né? Teve a parte 1, parte 2 e a parte 3. Na parte 1, nós falamos um pouco sobre uma diferença, sobre uma distinção que existe entre dois tipos de sistemas que podemos ser governados. O sistema do mundo e o sistema de Deus. Alguém não esteve aqui nesses últimos três sábados? Levanta a mão só para eu saber quanto de cada um preciso falar. Quem não esteve no primeiro, levanta a mão. Quem não esteve no segundo, levanta a mão. Ótimo, não tem problema não. Eu só vou saber o que recapitular, fica tranquilo. Você escolheu a boa parte e essa não lhe será tomada. Você veio hoje, amém? Então, no primeiro dia, nós falamos sobre essa distinção de mundo. Ou seja, de sistemas. Então, existe o sistema do mundo e o sistema do mundo é governado por Satanás. O sistema do mundo ele é governado por aquilo que nós entendemos e praticamos. O sistema do mundo ele é governado por tudo aquilo que o mundo mesmo, ou aquilo que nós entendemos por ser conceitos do que é fato, ou do que deve ser praticado para obter um resultado. Amém? Então, todo tipo de estudo, ele está dentro de um sistema do mundo. Calma, fique tranquilo, que o sistema do mundo pode ser afetado por inspirações divinas. Amém? Mas o que eu quero dizer é que, muitas das vezes, as práticas cotidianas, elas não correspondem com o sistema divino de ser. Amém? E este sistema do mundo, ele tem algumas características que é de fazer com que nós olhemos para nós como centro de tudo. De fato, ele vem sendo implantado e cada vez mais acelerado através de um humanismo que tem sido pregado ao redor do mundo. Então, hoje em dia, é comum nós vemos comerciais de TV, por exemplo, que diz: seja feliz você, escolha para você aquilo que é bom para você. Nós vemos isso sendo reproduzido muitas vezes nos próprios relacionamentos, onde as pessoas entram no relacionamento procurando a todo custo ser feliz e não fazer o outro feliz. Onde nós estamos o tempo todo querendo ter tudo que é meu para não depender de ninguém. Amém? Vocês conseguem perceber que isso tem sido pregado a todo tempo? Onde você pode, por exemplo, entender ou ouvir uma pregação, algo chamado poliamor. Quem aqui nunca ouviu esse termo? Alguém nunca ouviu esse termo, poliamor? Poliamor é algo que tem sido pregado que diz o seguinte: você pode ter múltiplos amores. Então você pode amar uma mulher, você pode amar um homem, você pode amar um cavalo, um bicho, e se relacionar com eles como marido e mulher o tempo todo, em todo momento. É bom, não é? Bom para ir para o inferno, mas beleza, estou brincando. Estou brincando não, é verdade. Mas não desejamos que isso aconteça. Então, este sistema, ele vai aos poucos se enraizando em nós, porque ele está sendo enraizado nas culturas. E existe, paralelo a esse, vou vir para o lado de cá para ficar mais fácil de você visualizar, um sistema de Deus. Não que essas pessoas sejam mais santas do que as outras, mas é só para exemplificar, amém? Então, existe um sistema bíblico de ser, um sistema do reino, um sistema que corresponde à identidade da nação que agora nós somos. Afinal de contas, a Bíblia diz que quando nós aceitamos Jesus, nós passamos ou somos transportados do império das trevas e somos colocados no reino do Filho do seu amor. A mesma palavra que diz que agora nós fomos constituídos reino e sacerdotes. Repete isso comigo: reino e sacerdotes. Não quer dizer que nós simplesmente fomos constituídos reis e sacerdotes, o que já seria muito bom. Mas diz que nós somos constituídos reino e sacerdote. Ó, Diego, qual é a diferença entre ser rei e ser um reino? Ora, um rei governa um reino. Amém? Então, nós não somos simplesmente reis daquilo que nós temos direito, como nós somos aquilo que garante para nós todo o nosso potencial. Deu para entender? É como se você não simplesmente tivesse uma propriedade ou uma fazenda, por exemplo, mas como se estivesse dentro de você a capacidade de fazer com que a sua fazenda prosperasse. Vou dar um exemplo para ficar bem ilustrativo. Você tem uma fazenda de milho, e o agricultor normalmente planta a semente e rega ela, faz toda a parte, e espera que ela produza. Amém? No reino de Deus, nós não simplesmente temos a capacidade de plantar uma semente e fazer ela crescer, mas nós temos a capacidade de plantar uma semente, colocar a mão nela e fazê-la crescer. Como? Através do nosso entendimento deste sistema, através de entender que a bênção de Abraão agora está em nós. Entender que através dos séculos, a palavra de Deus foi sendo passada de pessoa para pessoa. Deixa eu ficar um pouquinho mais afastado, porque eu quase cuspi neles. A palavra de Deus foi passada de pessoas para pessoas e colocada disponível para nós através da fé. Mas para que possamos agir, nos mover e andar de acordo com este sistema de mundo, nós temos que virar algumas chaves ou mudar algumas posições ou posicionamentos, posturas no nosso ser que nos faz ter acesso a isso. Amém? Basta você ter uma conta no banco e passar o cartão? Se você não pôr dinheiro, você consegue ter dinheiro? Então, não basta você simplesmente estar utilizando de algo. Basta que você precisa também estar agindo de acordo com as regras daquilo. Amém? Faz sentido? Você consegue jogar futebol com as mesmas regras de vôlei? Você consegue jogar basquete com as mesmas regras de rugby? Cada sistema tem as suas próprias... Vai. É assim, gente. Quando a gente deixa esse intervalo assim, ó, é porque a gente espera que vocês repitam para nós. É simples. Cada sistema tem as suas próprias... Que é isso? Sensacional. Posso fazer mais uma vez? Cada sistema tem as suas próprias... Vocês são fenomenais, amém? Então, nós temos que entender que existe essa diferença de sistema e eu posso viver nisso. Mas eu posso também estar num modo meio híbrido, ou seja, ter o direito de estar aqui e ter algumas ações como quem está aqui no reino de Deus, mas às vezes ser preso por alguma raiz que está dentro de nós. E nós vimos a semana passada que uma das características de nós desligarmos deste mundo e começarmos a agir neste sistema, que é o sistema de Deus, é as respostas que damos, ou que entregamos para Deus, não somente no nosso dia a dia, mas também nos nossos cultos. Por quê? Porque nós vamos ver um pouquinho mais profundo hoje que a palavra de Deus liberada, ela não é simplesmente uma palavra que nós estamos ouvindo. Não é um ditado, não é um jogral. Quem é que é da época do jogral? Parabéns, você tem mais que 30. O Rafa Negão não vale, porque ele tem uma cultura que excede o entendimento, amém? Então, nós não é simplesmente palavras faladas ao vento, mas é também uma palavra de poder. E por que, Diego, a palavra de Deus é um poder? Abra sua Bíblia em João, capítulo 1, versículo 1. Quem chegou diz, uhul! Quem não chegou diz, ah! Amém? Todos chegaram? Então leia comigo. No princípio era aquele que é a palavra, e ele estava com Deus e ele era Deus. Algumas versões vai dizer, no princípio era o verbo. Quem tem essa versão, levanta a mão. Amém? O verbo aqui nessa versão que já é a NVI foi traduzido por palavra. Afinal de contas, vocês, estudantes do bom português, sabem que verbo também é uma ação e verbo também é uma palavra que dá um comando. Amém? Ele estava com Deus aonde? Vai, de novo, lembra aquela regrinha? Quando a gente deixa esse intervalo assim. Ele estava com Deus no? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e ele era a luz dos homens. A luz brilhava nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João, pula para o versículo 12, desculpa, 10. Aquele que é a palavra, estava no mundo e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Versículo 11, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Versículo 13, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. E agora o versículo chave, 14, aquele que é a palavra, tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. O que, que isso daqui está dizendo? Está dizendo que a palavra que Deus usou no começo do mundo para gerar todas as coisas, se tornou carne e habitou entre nós, como sendo Jesus Cristo. Então, a palavra de Deus é o próprio Jesus falando conosco. Assim como Jesus é a palavra encarnada, a nossa Bíblia hoje é Jesus transcrito. Por isso que a palavra de Deus tem tanto poder na nossa vida. Porque ela não se baseia apenas em um conjunto de regras pré-estabelecidas para ser ou não, ou ter ou não um impacto. Mas sim, ela carrega o próprio poder de Deus embutido nela. Então, para que nós possamos agir de acordo com este sistema, que faz com que nós não somente sejamos reis, mas também reino e sacerdotes, nós temos que dar respostas ao que a palavra de Deus nos instrui e nos tem como direção, na nossa vida diária e nos nossos cultos, por exemplo. Diego, como assim? Eu estou dizendo que quando a palavra de Deus é ministrada, cheia de poder, para que ela tenha função na nossa vida, nós temos que receber no lugar onde estamos sentados. Nós temos que ser aqueles que diz, aleluia, glória a Deus, amém, é isso aí, está ligado, está falando comigo, essa é a palavra que eu creio. Maluco, você viu, ele falou para mim. Porque essa palavra é Deus falando conosco. Quantos aqui sabem o que quer dizer amém? Amém quer dizer assim seja. Então, quando a gente fala aqui, Lê, por exemplo, Efésios 1:3. Deus nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Está dizendo o que esse versículo? Está dizendo que nós não precisamos passar necessidade financeira. Mas às vezes esse versículo é lido aqui e a gente fica quieto, quando a gente deveria falar assim, ó, amém, ou seja, assim seja na minha vida. Essa palavra de prosperidade vai habitar na minha casa. Quando nós falamos aqui sobre a cura, nós muitas vezes ficamos quietos, quando na verdade a gente deveria levantar e falar assim, ó, é assim na minha casa. Eu não fico doente, meu filho não fica doente, minha filha não fica doente. E se marcar, nem o vizinho ímpio vai ficar doente só porque eu sou crente. Temos que entender que essa palavra foi feita para nós, e por ser feita para nós, temos que reagir de acordo com o poder que está embutido nela. E daí nós vamos começar a experimentar nos nossos dias a vida abundante que Jesus queria que nós tivéssemos. Todas as vezes que sentimentos se levantam contra nós, nós temos que pegar a palavra e reagir a ela, dizendo, cala a boca, diabo, eu sou próspero, sim, não me falta o emprego, não me falta a saúde, não me falta a inteligência emocional, não me falta a inteligência, não me falta a capacidade, não me falta o poder de Deus, porque eu sou filho de Deus, eu vivo num sistema de mundo que me faz ter relacionamento com Ele, e por ter relacionamento com Ele, eu consigo ativar todo o poder disponível no reino dos céus e fazer Ele se manifestar na nossa frente. Quem aqui era da época do desenho He-Man? Se você não era, você procura no YouTube, amém? O fato é, He-Man, ele era o Adam, um cara meio bobão, e ele vivia num sistema de mundo onde ele era um príncipe preguiçoso. Mas quando ele precisava de um poder extra, ele levantava as mãos e gritava, pelos poderes de Grayskull, eu tenho. Então ele ativava um poder de um mundo que não era o que ele vivia. Através daquele gesto, ele conseguia fazer com que o poder de Grayskull, não existe Grayskull, tá? Se você está pensando em comprar uma espada, desiste. Ele ativava aquilo e aquilo transformava ele. E não só transformava ele, mas transformava o tigre dele. Que era o... Não, gato guerreiro é quando ele ficava depois. Como? Era o pacato. Era... Imagina que poder é esse que transforma o pacato num gato guerreiro. É o poder de Deus. Que faz com que nós sejamos daquele que toma na cabeça para aquele que dá na cabeça do diabo. Certa vez eu ouvi uma música que cantava mais ou menos assim, ó. Eu era prego, Satanás me bateu. Agora eu sou marreta, quem bate nele sou eu. Meu irmão, isso tem que estar dentro de nós. Não podemos aceitar que Satanás brinque com os nossos sentimentos, brinque com as nossas finanças, brinque com as nossas emoções, brinque com os nossos relacionamentos, porque ele não tem mais direito sobre nós. Nós temos que tomar posse dos poderes do mundo vindouro e manifestar ele aqui na terra. Abre sua Bíblia, por gentileza, em Mateus. Ficou boa, Zango. Mateus 22. Jesus respondeu. Vocês já chegaram? Jesus está respondendo, vocês não chegaram ainda, gente. Corre. Mateus 22, 29. O Júnior já está com a Bíblia em mim. Falou assim, não tá, falou o versículo, maluco? Tá doido? Jesus respondeu, vocês estão enganados, porque não conhecem as Escrituras e nem... O que é que não conhecemos? As Escrituras e nem o poder de Deus. Não precisa abrir não, mas em Marcos 12, 24 eu vou ler para vocês. Se você quiser anotar, pode anotar. Marcos 12, 24, Jesus respondeu, vocês estão enganados, pois não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. E isso me traz muito entendimento, porque Jesus, ele não fala coisas à toa. Quem é que acha que Jesus falava coisas à toa? A ordem daquilo que Jesus falava tinha importância sim, a ordem daqueles tratores mudavam o viaduto. Amém? Então, quando Jesus disse, vocês perecem ou vocês estão sofrendo porque vocês não conhecem as Escrituras e o poder de Deus, ele está dizendo que sem conhecer as Escrituras, não temos acesso ao poder de Deus. Afinal de contas, ele sabia que o poder de Deus não estava aliançado na boa vontade de Deus nos ajudar, mas sim nos princípios por ele estabelecidos e registrados na Bíblia. Afinal de contas, Jesus entendia da palavra tanto que ele era a própria palavra. E ele sabia que através da palavra poderíamos ter acesso aos poderes de Deus. Então Jesus está dizendo, pelo amor de Jesus Cristo, pelo amor de mim mesmo, pelo amor do sacrifício que eu ainda vou fazer, conheçam as Escrituras e experimentem do poder. Sabe, nós podemos ter um tipo de cristianismo onde nós somos simplesmente teóricos, não práticos. Existe impráticos? Não práticos. Já falou certo, porque é complicado, né? Existe esse cristianismo, mas esse cristianismo, ele traz para nós muito entendimento. Mas o próprio Jesus disse que, não foi Jesus que disse, foi Paulo, nós vamos ler daqui a pouco. O conhecimento incha, mas o Espírito vivifica. Somente conhecer a palavra nos mata. Diego, por que é que somente conhecer a palavra nos mata? Porque quando nós simplesmente conhecemos a palavra, nos tornamos como um fariseu. E nós falamos disso no culto passado. Então nós temos todo o conhecimento, mas não temos a prática, porque não honramos o poder que está dentro dela. Existe um poder na palavra, mas quando eu não ajo de acordo com o que ela fala, quando eu não reajo de acordo com o que Deus espera que eu reaja, eu não estou honrando a palavra. E por não honrar a palavra, eu começo a perecer. E por não honrar a palavra, o poder não se manifesta na minha vida. E, meu irmão, vamos ser bem sinceros. Para que ser crente se não tem poder? Já que é para ser crente, que tenha poder. Ah, mas eu quero só ir para o céu. Isso é muito pouco. Eu sei que é muito grande. Mas perto do que Jesus ganhou para nós, é pouco. Não é nem 10% daquilo que ele ganhou para nós. Então, faça como... Tem um pastor que ele diz o seguinte. Cara, quando eu resolvi experimentar esse negócio de cristianismo, eu falei assim para Deus. É o seguinte, eu vou ver se você funciona mesmo, se você existe, se você presta. Então, eu vou fazer tudo certinho. E no momento em que minha vida não tiver um pouquinho assim, ó, melhor, eu largo tudo e volto para a cachorrada. Ele é pastor faz 25 anos, então acredito que tenha funcionado na vida dele. Mas isso é a verdade. Você pode repetir isso comigo? Se é para ser crente e não experimentar o que a Bíblia diz que eu posso, é melhor abandonar. Vocês são muito mais cultos do que eu. Eu falei abandonar, vocês já completaram com abandonar. Eu sei que é abandonar, viu, gente? Eu não sou assim, analfabeto. Mas existe um poder que nós podemos desfrutar. Você se imagina vivendo na sua casa com energia elétrica e não ligando nada na tomada? Não, se imagina. Você está na sua casa, tudo fora da tomada. Aí eu chego lá, oh, dá para esquentar o leite aqui no micro-ondas? Não, por quê? Não, por causa da energia. Mas o que tem energia? Está lá na tomada. Está lá, não mexe não. Porque para usar essa energia eu tenho que levantar, catar o fio, plugar, apertar os botões. Alguém se imagina fazendo isso? Mas nós concebemos a ideia de, não, hoje eu vou no culto, mas eu vou ficar sentado sem dar nenhum aleluia e glória a Deus. Eu estou dizendo, não, eu não quero tocar na energia. Eu não quero plugar meu fio lá. Eu vou lá para perceber a energia passando nos fios e nas tomadas. Mas eu não quero utilizar dela. Não cabe isso na nossa cabeça. Então nós não podemos agir assim. Temos que ser aqueles que celebram, porque nós entendemos o poder de Deus. Nós temos que entender essa graça que está disponível, que faz com que a gente possa vencer todas as coisas, que faz com que nós não possamos ser vencidos em nenhuma área da nossa vida. As coisas se levantam contra nós para tentar nos destruir, e muitas vezes estamos cedendo porque nós estamos deixando a palavra de Deus passar. Mas nós não vamos deixar a palavra de Deus passar, amém? Nós não vamos deixar a palavra de Deus passar, amém? Nós vamos desfrutar da palavra de Deus, você crê nisso? Meu irmão, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre poder e vamos desfrutar do poder. Nós falamos sobre escritura e nós temos consciência da escritura e vamos desfrutar do poder também, amém? Abre sua Bíblia em Filipenses 3, 10. Foi o texto que eu terminei semana passada. Tudo isso que eu fiz até agora foi só uma introdução, não olhe para o seu relógio, fique tranquilo, a sua janta está garantida. Quem chegou em Filipenses 3, 10 diz, Caldinho, uhul! Mano, eu sei que tem gente que fica com vergonha de fazer esse uhul. Mas se você me conhece um pouquinho, você sabe que eu sou aqueles que gostam de cutucar a vergonha dos outros. Sabe por quê? Porque vergonha faz parte do sistema do mundo. A Bíblia diz que nós não temos mais vergonha. Antes foi nos dado um poder de paz, amor e moderação. Ou seja, não escolha ser tímido. Todas as vezes que Jesus repreendeu os discípulos, ele começou com a seguinte frase. Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Meu irmão, quem gostaria de ouvir isso de Jesus? Ninguém? Vocês têm certeza? Ó, quem gostaria de ouvir Jesus falar assim para você? Cara, por que você é tão tímido? A gente não gostaria de ouvir isso de Jesus. Aí nós ficamos com vergonha de nos expor, mas não temos vergonha de ser corrigido por Jesus. Meu irmão, ó, ser corrigido por Jesus é menos vergonha. Ou, ao contrário. Chegou lá em Filipenses 3:10. Apóstolo Paulo está dizendo, quero conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Ou, através deste paralelo que nós lemos hoje, eu posso dizer, eu quero conhecer a palavra e o poder da sua ressurreição. Amém? E a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado, mas eu prossigo para alcançar, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Paulo está dizendo que ele se esmera, ele se esforça, que ele pegou tudo que pertencia ao sistema antigo do Paulo viver, e agora ele se converte, e tudo que ele tem, que ele faz, que ele se esforça, ou seja, toda a energia dele é convertida em conhecer Jesus e o poder dele. Ele quer conhecer a Jesus e o poder dele. E nós falamos semana passada sobre conhecer Jesus, mas muitas vezes quando nós falamos sobre o conhecimento de Jesus, nos vem à memória o relacionamento íntimo e pessoal que nós temos sim que ter com Ele. Mas nós esquecemos que conhecer Jesus também é conhecer a presença dEle e o poder dEle em manifestação. Conhecer Jesus não é somente nos abrirmos para Ele, ter aquele relacionamento onde Ele olha para mim e fala assim, cara, eu te amo, mas você precisa mudar isso, mudar aquilo e mudar aquilo outro. Isso é bom, isso deve ser feito sempre e constantemente. Eu sei que foi redundante, mas foi de propósito. Sempre e constantemente, amém? Isso vai fazer com que nós possamos ter este relacionamento íntimo e sincero e começarmos a abrir nossa mente, abrir nosso coração para ser transformados por Deus? Vai. Mas este conhecer Jesus aqui também está implícito, conhecer a manifestação dEle ou o poder dEle operando na nossa vida. Isso também é conhecer Jesus. Receber uma cura, ser liberto, ser próspero, ser socorrido na hora da adversidade. Sabe, a conta vence 4 horas da tarde, você não tem perspectiva nenhuma de pagar, de repente alguém, você está andando na rua e um ímpio fala assim, tá 50. Você, oh glória a Deus, vou pagar a conta, vai lá e paga. Fala sério, você já se imaginou vivendo isso? Quem já se imaginou? Levanta a mão. Não se esqueça, eu vou chamar vocês para orar no final do culto. É sério. É sério. Sabe por quê? Porque mostra a perspectiva de Deus que a gente conhece. Sabe, Deus é o nosso Pai, não é? E para mim, foi fácil entender o caráter de Deus como pai. Porque eu tenho um pai muito bom. E eu simplesmente entendi que Deus é melhor ainda. Eu sei, por exemplo, que se meu pai fosse milionário, eu andaria de Ferrari para a rua. Ele me daria casas, me daria um salário gigantesco, simplesmente porque ele tem dinheiro e me ama. Se você se imagina com um pai bom, não estou dizendo que seu pai é ruim, não, vocês entenderam, né? Meu pai é bom e ele tem muito dinheiro. Você se imagina passando necessidade? Você se imagina passando escassez financeira? Seu pai é bom e tem muito dinheiro. Agora eu entendi que Deus, além dele ser melhor que meu pai, ele tem muito mais dinheiro que meu pai. Ele tem muito mais recursos que meu pai. Então eu posso sim, nos meus momentos de oração, nos meus momentos mais loucos, ousar. Deus, por que é que eu não posso receber uma oferta? O Senhor já mandou eu ofertar para alguém, por que é que o Senhor não pode mandar alguém ofertar para nós, para mim? Da mesma forma, com relação à cura. Da mesma forma, com problemas familiares. Da mesma forma, com problemas emocionais. Da mesma forma, para lidar com vícios. Da mesma forma, para lidar com frieza espiritual. Da mesma forma, para lidar com desânimo. Da mesma forma, para lidar com aquelas palavras que tem um tempo todo dizendo: você não presta, você não vai dar certo, desiste de tudo que está fazendo. Da mesma forma, nós temos que entender que existe um Deus que é meu Pai, que tem recursos, ou condições, ou poder para fazer com que eu rompa. Eu só preciso agir em conformidade com aquilo que a palavra dele diz ao meu respeito. Meu irmão, não saia da sua casa e venha para uma igreja esperando que não vai haver poder. Aonde a palavra de Deus é pregada, deve haver uma manifestação. E não devemos ser aqueles que esperam a manifestação vir de quem está com o microfone. Não, nós temos que ser aqueles que ativa a manifestação de dentro de nós. Afinal de contas, o mesmo poder está dentro de nós. Nós somos reis e sacerdotes. Em outras palavras, com aquela parafraseando que eu falei no começo, não seremos mais aquele agricultor que espera a chuva cair e a terra germinar. Nós somos aqueles que plantam e mete a mão na semente e diz: cresce agora porque eu quero comer milho hoje à tarde. No reino de Deus nós temos acesso a isso. No reino de Deus nós podemos fazer isso. No reino de Deus a gente pode sentar aqui e quando tudo está deprimido a gente começa: ha, 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 ha. Ah, diabo, você tentou tirar a minha alegria? Você tentou tirar a minha paz? A Bíblia diz que Deus zomba de seus adversários. A Bíblia diz que Deus humilha aquilo que tenta nos humilhar. Meu amigo, se Deus está rindo no alto daquilo que nos aflige, nós temos que pegar junto com Ele e rir também. Ah, Diego, mas não é mentira, não? Eu estou forçando uma risada. Eu te garanto que as três primeiras talvez sejam. Mas o Espírito Santo vai pegar junto com você, meu amigo. E você não tem ideia como você vai terminar esse período. Você está lá na sua casa. Ai, não sei. Sabe aquele sentimento de caminho errado? Quem aqui já pegou o caminho errado e você está indo, tudo parece certo, mas aí dentro de você fica assim: cara, acho que eu estou indo para o lugar errado. Confere aí, mulher. Aí a mulher: vamos perguntar para esse cara. Aí você para: ô, filho, onde que fica tal coisa? Não, mano, você está longe. Faz a volta ali, ó. Já aconteceu isso com você? Você não explica aquele sentimento. Mas a Bíblia explica, amém? É o Espírito Santo te falando que você está indo para o lado errado. Da mesma forma são as nossas rotas espirituais. Tem vezes, ou tem dias, ou tem noites, que nós estamos vivendo a nossa vida e você olha, está tudo bem. Você não comete grandes pecados, você prospera no trabalho, você não tem problemas de relacionamento com ninguém, você vai na igreja uma vez por semana, você tem uma Bíblia na sua casa e lê ela de vez em quando. Mas às vezes você para assim para olhar para a sua vida e você: cara, eu acho que eu estou indo para o lugar errado. Sabe aquele sentimento? Você não precisa se suicidar, pular da ponte, mudar tudo. Basta você entender o poder de Deus e perceber o poder dele te colocando nos trilhos, te dando direções. Agora, mais importante do que Deus te dar direções é reagirmos a elas. É nos movermos de encontro com aquilo que é sinalizado para nós. Amém? Abra sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 3. E vamos partir para o encerramento do encerramento dessa série. Quem aqui sabe do nosso podcast, levanta a mão. Desculpa, eu perguntei, mas eu estava olhando para a Bíblia. Você pode levantar a mão novamente? Nós temos um podcast que as ministrações são colocadas lá. E essa semana vai sair essas três séries. Se você perdeu alguma, é muito importante que você veja as outras. Porque praticamente ela foi exortação, consolo, e hoje estamos encerrando com edificação. Falamos sobre esses dois sistemas do mundo, falamos sobre conhecer Jesus, e nós vamos terminar falando sobre o poder de Deus em manifestação, o poder de Deus agindo no nosso meio, as manifestações do Espírito disponíveis e acessadas por nós. Não sendo uma coisa distante, não sendo algo para o profeta, não sendo algo para o pregador, não sendo algo para aquela pessoa que para dar uma palavra de sabedoria e conhecimento ficou 45 dias hoje jejuando na água. Não, ela é disponível para nós. Como assim, Diego? Disponível para nós. Diego, eu comi hoje, eu almocei. Eu posso dar uma palavra de sabedoria? Pode. Eu posso ter uma visão? Pode. Não, você está de brincadeira comigo. Eu posso rir no Espírito e vencer as dificuldades da minha carne? Pode. Eu posso me alegrar com a palavra, receber a prosperidade que muitas vezes é ministrada e passa reto? Pode. Entenda que a unção sempre sai quando a palavra de Deus é pregada. A unção sempre sai. Esses dias eu estava fazendo aula de espanhol e a minha professora falou assim para mim: entenda que aprender um outro idioma não sou eu que te ensino, é você que aprende. E eu achei sensacional. Porque ela falou assim: cara, eu tenho métodos. Agora, não sou eu que vou te ensinar, é você quem vai aprender. E talvez o método que eu estou usando para te ensinar não seja o melhor para você. Agora você, para que aprenda, pode me falar. Ó, talvez eu tenha que fazer assim, talvez eu tenha que fazer assado. E na hora, algo dentro de mim me impactou, porque a unção está disponível, mas ela não invade a nossa vida. A palavra de Deus é pregada, mas somos nós que aprendemos ela. O poder de Deus é liberado, mas somos nós que utilizamos dele. Somos nós que conseguimos ou não pegar ele e aplicar na nossa vida. São como ondas de rádio. Neste momento estão passando por nós muitas ondas de rádio, amém? Eu sei que a geração de hoje em dia nem sabe o que é rádio. Mas antigamente existia um aparelhinho assim no seu carro e as coisas eram transmitidas através de ondas sonoras, ondas de rádio. Elas poderiam ser AM ou FM, alta frequência ou baixa frequência. E bastava você sintonizar com a sua antena estas ondas de rádio e você conseguia entender tudo o que estava sendo falado. Da mesma forma, é o Espírito Santo. Você não vê o Espírito vindo, mas se você sintonizar na mesma frequência que ele, você consegue, muitas vezes, estar no culto e saber, cara, o pregador vai dar uma palavra para fulano, vai falar isso, isso e isso. E daqui a pouco você vê o pregador chegar e... Você, Deus é fofoqueiro? Não, você simplesmente interceptou aquela frequência. Você chegou lá em Coríntios. Versículo 1. Será que com isso estamos começando a recomendarmos a nós mesmos novamente? Será que precisamos, como alguns, de cartas de recomendação para vocês ou da parte de vocês? Vocês mesmos, repete assim, ó. Eu mesmo sou a carta escrita no coração, conhecida e lida por todos. Vocês demonstraram que são uma carta de Cristo, resultando no resultado do nosso ministério. Escrita não com tinta, mas com o Espírito de Deus vivo. Nem em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Versículo 4. Tal é a confiança que temos diante de Deus por meio de Cristo. Não que possamos reivindicar qualquer coisa com base em nossos próprios métodos, mas a nossa capacidade vem de onde? De Deus. A nossa capacidade vem de onde? A nossa capacidade vem de onde? A nossa capacidade vem de onde? Você é capaz? Para fazer o quê? A sua capacidade não vem de você, ela vem de Deus. A sua capacidade não vem de você, ela vem de Deus. Por isso, abre parênteses, tem que sair da nossa boca: não consigo fazer isso, não posso fazer isso, será que vai dar certo? Porque a capacidade não vem de nós mesmos, vem dele. Amém? Fecha parênteses, versículo 6. Ele nos capacitou para sermos o quê? De uma nova aliança, não da letra, mas do... Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedras, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os seus olhos na face de Moisés por causa do esplendor do seu rosto, ainda que desvanecente. Dá um pause e olha para mim. A cada interação de Deus com Moisés, Moisés descia e o rosto dele brilhava. A face dele incomodava as pessoas. E aí ele tinha que colocar um véu quando este brilho estava se desvanecendo, estava acabando. Então ele descia do monte com o rosto brilhando e conversava com as pessoas. Quando o brilho ia diminuindo, Moisés ia lá e cobria. Por que que Moisés cobria? Porque estava diminuindo. Pode ofender Moisés, gente, fica tranquilo. Porque ele queria ser o cara. E ele não queria mostrar para as pessoas que o poder estava diminuindo. Então ele cobria, para as pessoas não perceberem que o poder estava indo até uma próxima interação com Deus. Amém? Olha o que Paulo diz sobre nós, versículo 8. Não será o ministério do Espírito Santo ainda muito mais glorioso? Ou seja, Moisés precisava se esconder para não mostrar que a glória ia embora. Mas nós não estamos mais nesta aliança. O Espírito Santo, a presença de Deus, vem morar dentro de nós. Não precisamos mais esconder para não mostrar que a presença está indo embora, porque a presença agora mora dentro de nós. O ministério do Espírito Santo é muito mais glorioso do que um rosto brilhando. O ministério do Espírito Santo concerne em fazermos com que todos os dias possamos ativar a glória de Deus através da presença dele em nós. A presença de Jesus nas nossas vidas é manifesta através do Espírito Santo. Por isso, Benerrinha, muitos anos atrás, criou um livro chamado Bom Dia, Espírito Santo. E basicamente ele diz o seguinte: quando você acorda, você tem que dar bom dia e reconhecer a presença do Espírito Santo perto de você. E aí você vai começar a caminhar e você vai perceber o mundo espiritual, você vai poder parar aquilo que te aflige, você vai poder dar ordem naquilo que você quer que avance, você vai poder não somente trazer dinheiro para a sua carteira, mantimento para a sua casa, mas você vai trazer cura para a sua família, você vai trazer salvação para os outros, você vai de fato entrar dentro de um supermercado, por exemplo, as pessoas vão olhar para você e vão desejar ter aquilo que você tem. Você vai estar lá na academia treinando, enquanto e na hora que você está fazendo força, você solta aquele grito, 3 pessoas caem. Porque quando nós estamos cheios de Deus, tudo aquilo que sai de nós é Deus. E assim como a sombra de Pedro transbordava Deus e as pessoas eram curadas, aquilo que sai de nós transborda Deus e as pessoas são curadas. Sabe, nós temos que ter essa consciência. Não sei se você já fez isso, mas eu tenho feito isso. Às vezes eu estou lá na esteira correndo, e aí eu começo a orar em línguas, eu fico só vendo assim, se ninguém vai cair. Eu entro no supermercado e presto atenção se ninguém vai olhar para mim e começar a chorar. Porque eu entendo que eu carrego a presença de Deus. E quando eu carrego a presença de Deus, eu não vou ficar no canto beiçudinho, triste. Quando eu carrego a presença de Deus, eu vou ter que tomar cuidado com todo tipo de envolvimento que eu tenho. Esses dias eu ouvi uma conversa sobre, não faz mal a gente namorar um cara que não é crente, ou uma menina que não é crente. Meu irmão, você já leu 2 Coríntios capítulo 6? É simples, as trevas não andam com a luz. Simples. Diego, mas não tem mais nem menos, não tente enrolar aquilo que a Bíblia deixa bem clara. O que que você está falando, Diego? Que eu não tenho que ter relacionamento? De namorado, não. Pode ser amigo, pode ser colega. Mas e se eu namorar essa pessoa, se aceitar Jesus? Meu amigo, espera ela aceitar Jesus. Aí você namora. Afinal de contas, a gente não precisa de tanta pressa assim, né? Ah, Diego, você fala porque você já é casado. Eu sei, irmão, mas eu casei com 30. Quem é que tem 30? Pouquinha gente. O William tem um pouquinho mais. Sabe, nós temos que entender o quão valioso é aquilo que nós carregamos dentro de nós. Se você andar... Imagina você saindo com uma maleta de dólar. Você sai assim... 3 mil dólares na mala, você sai assim, não sai? Não, ninguém sabe o que está dentro da sua maleta, mas você sai com 3 mil dólares, sai assim, ó. É ou não é? Daí, a gente carrega Deus dentro de nós e sai assim. Não faz sentido. Ou agora estamos dando mais valor para Deus, para o dinheiro do que para Deus? Não! Meu irmão, o que é que assim, ó, eu queria abrir a nossa cabeça, a nossa, eu vou me incluir nessa, e colocar dentro de nós todo o entendimento sobre o poder que a gente carrega dentro de nós. Infelizmente, a gente não sabe nem 1% desse poder. Descobri agora. Eu nem toquei no negócio, ele se manifestou sozinho, só porque eu cheguei perto. Esse poder, pode ficar de pé. Ele está disponível para provarmos e experimentarmos. Este poder está disponível para vivermos. Este poder está disponível. Nós vamos ter um tempinho agora. Eu falei só 50 minutos, que é a minha parte. Agora eu vou deixar um espaço para a parte do Espírito Santo. E nós vamos fazer algumas coisas espirituais. Mas o mais importante é, não aceite, não perceber, não receber a manifestação daquilo que foi pregado. Você pode fazer algumas declarações comigo? Pode? Nem essa você fez, pelo amor de Deus, quanto mais a outra. Você pode fazer? Ai, égua. Eu reconheço o poder do Espírito Santo. Deus, eu sei que o Senhor está aqui. Espírito Santo, eu quero te conhecer um pouco mais hoje. Jesus, eu quero ter um relacionamento maior com a sua presença. Pai, talvez eu não esteja sentindo nada. Algumas pessoas querem sentir, vai, pode repetir isso comigo. Eu não talvez não esteja sentindo nada, mas eu creio, eu creio, eu creio que o seu poder está presente aqui hoje. Todo mundo fecha os olhos. Alguém aqui não crê nessas declarações que fez? Faz um sinal com a sua mão. Não quero expor você. Só que você vai experimentar de uma maneira diferente hoje. Alguém aqui não crê nestas declarações que fez hoje? Não fique tímido. Pode fazer um sinal com a sua mão. Se todo mundo crê nessa declaração, essa igreja vai ficar pequena para nós hoje. Se você crê no poder de Deus disponível no ambiente, disponível dentro de você, com certeza você vai começar a se mover no seu lugar na hora que a gente der o comando. Eu tenho certeza que o que você vai provar de Deus, talvez não tenha sido, não seja a maior experiência, mas sem dúvida nenhuma, vai ser uma baita experiência. Amém? Fabíola vai começar a tocar, vai começar a cantar. Você vai começar a orar em línguas no seu lugar. Oração em línguas é uma evidência do batismo com o Espírito Santo. Alguém aqui nunca fez Jesus Senhor da sua vida? Faz o sinal com a sua mão. Amém. Todos são crentes. Alguém aqui nunca foi batizado no Espírito Santo com a evidência de falar em outras línguas? Faz o sinal com a sua mão. Amém. Alguém nunca foi batizado com o Espírito Santo? Alguém mais? Se você quer ser batizado com o Espírito Santo, você pode vir aqui para frente, nós vamos orar. Só uma coisa é necessária para ser batizado com o Espírito Santo, meu irmão. Na verdade, são duas coisas. Aceitar Jesus e querer. Você não precisa ser ancião, pastor. Você não precisa ser nada além de filho, crente e com vontade. Amém? Todos os demais, pode começar a orar em outras línguas. Cante a música, ore em outras línguas. Não somente saiba que a presença de Deus está aqui, mas perceba ela. Amém?
Tua humildade colocou já. Nem se merece o amor, se ganha de graça o recebes. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer Jesus.
Que você quer conhecer dele? Começa a buscar dentro de você. Não seja tímido com as suas palavras. Conversamos sobre, reagimos à palavra de Deus ministrada. O que é que tem dentro de você que deve ser ativado? Meu irmão, ouse abrir a sua boca. Ouse abrir a sua boca para colocar para fora o que o seu espírito tem clamado de Deus. Com intensidade, vamos!
Tua humildade colocou jardim em mim. Se eu vendesse tudo que eu tenho em troca do amor, eu falharia. Mas o amor não se compra, nem se merece. O amor se ganha, de graça o recebes. Eu quero conhecer Jesus, eu quero conhecer. troca do amor eu falharia. Ah, porque por sua